Salve, salve, Serial Boys e Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e nós estamos começando mais um episódio de Serialcast. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam fisicamente, mentalmente e espiritualmente bem. Estamos aqui para mais um episódio de Serialcast. Hoje nós vamos contar a história de Larry Ehler, creio que seja Ehler ou Ehler. Vamos falar Ehler, né? Mais fácil. Mas antes da gente entrar na história, eu gostaria de pedir para que você se inscreva em nossas redes sociais, caso ainda não seja inscrito. Lá no Instagram é @serialcastpodcast, @serialcastpodcast. No Facebook também é @serialcastpodcast. E no Twitter é um pouquinho diferente, é @cast_serial. Nós temos também o nosso canal no YouTube, que agora chama-se canal Mega História, conforme eu expliquei para vocês no último episódio. Então, se você ainda não conhece o canal, vai lá, que lá tem, além das histórias que nós contamos aqui, algumas outras histórias também de outros temas. E agora, sem mais delongas, vamos lá para o nosso episódio. Entre os anos de 1982 e 1984, uma onda de 21 assassinatos de jovens abalou o meio oeste norte-americano. Seus corpos eram encontrados em beiras de estradas ou jogados em plantações. O autor desses crimes recebeu a alcunha de assassino da estrada ou assassino interestadual, em alusão às estradas interestaduais onde os corpos eram encontrados. Até que a polícia finalmente descobriu a identidade real do responsável por essas mortes, um homem de 30 anos chamado Larry Ehler. Nascido em 21 de dezembro de 1952 em Crawfordsville, no estado da Indiana, Larry William Ehler era o caçula dos quatro filhos do casal George Ehler e Shirley Phillips Kennedy. Seu pai era alcoólatra e frequentemente cometia abusos físicos e emocionais contra a mãe dele e contra os seus irmãos. Por conta desse comportamento do pai, os pais de Larry se divorciaram quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Com a separação veio também as dificuldades financeiras, e por isso a mãe dele teve de trabalhar em até 3 empregos para sustentar a família. E por isso, uma boa parte da infância dele foi passada com babás e com famílias adotivas. Quando ele completou 20 anos, a mãe do Larry estava vivendo o seu quarto casamento. E essa quantidade de padrastos causou alguns traumas no Larry, conforme ele revelou posteriormente. Porque 2 desses padrastos tinha um comportamento muito parecido com o do seu pai, que sempre abusavam da bebida e tal, e o Larry acabou se tornando alvo da ira deles, sendo frequentemente espancado. Inclusive, um desses padrastos tinha o hábito de afogar a cabeça dele em água fervente, a fim de castigar ele por conta de coisas tolas. Embora o Larry fosse alto e tivesse um porte atlético, ele era sempre alvo dos valentões no período em que estudou na St. Joseph School, e muitas vezes ele foi defendido por sua irmã mais velha, chamada Teresa. Os professores dele sempre o viam como um garoto simpático e educado, entretanto, ele não tinha muita facilidade em fazer amizades e era sempre visto sozinho pelos corredores do colégio. O Larry Ehler tinha um certo problema de relacionamento com a mãe dele. Ela sempre o acusava de ser muito teimoso e ter um comportamento errático. Por isso, quando ele estava com 11 anos, ela o colocou em um lar para meninos indisciplinados. Segundo ele, essa experiência foi emocionalmente devastadora, e algumas semanas depois, ele conseguiu, em lágrimas, convencer a mãe dele a levar ele de volta para casa. Nessa mesma época, ele foi avaliado por profissionais de psicologia, que o atestaram como inteligência média, e que ele sofreu de uma grave insegurança e medo extremo de separação e do abandono. Provavelmente por conta da vida doméstica dele, conforme deduziram esses profissionais. E por isso, eles recomendaram que ele fosse temporariamente colocado em um orfanato católico lá em Fort Wayne. E ele ficou nesse reformatório por cerca de 6 meses, até que ele retornou aos cuidados da mãe dele. Quando ele atingiu a puberdade, ele descobriu-se homossexual. A sua sexualidade foi revelada para a família dele, entretanto, ele passou por um período muito difícil na questão da aceitação da sua sexualidade, por conta do seu rígido ensinamento religioso. Certa vez ele chegou a confidenciar para algumas pessoas mais próximas que durante o período da sua adolescência ele passou a sentir ódio de si mesmo por não se aceitar homossexual. Embora ele fosse um bom aluno, ele acabou não terminando os estudos dele, mas conseguiu um certificado em um programa parecido com o supletivo que a gente tem aqui no Brasil. Então, ele conseguiu frequentar a universidade. Aí, quando ele se formou, ele arrumou um emprego como guarda de segurança privada no Hospital Geral do Condado de Marion. Ele ficou apenas 6 meses nesse emprego e depois ele começou a trabalhar numa loja de sapatos. E foi nessa época que ele já estava mais confortável em relação à sua sexualidade, que ele passou a frequentar bares e boates gays e aos poucos passou a se familiarizar com a comunidade gay lá de Indiana. Ele passou a ter uma vida sexual ativa e sempre se relacionava de maneira casual com vários parceiros. Alguns desses parceiros relataram que ele possuía preferências não muito convencionais na hora do sexo. Durante os anos 1970, ele passou a ficar conhecido na comunidade gay ali de Indiana por conta da predileção por couro que ele tinha. Ele era descrito também pelos frequentadores dessa cena como um homem de boa aparência, descontraído e com uma certa obsessão pelo fisiculturismo. Mas, além dessas qualidades, ele também foi descrito como um homem com preferências sádicas e temperamento violento que aflorava durante o ato sexual. Inclusive, houveram relatos de espancamentos e até mesmo ferimentos de alguns dos seus parceiros feitos por eles com uma faca. Ele passou a trabalhar como pintor de casas e passou a viver com um professor de biblioteconomia de 38 anos chamado Robert David Little, com quem ele teve aulas enquanto ele estava no período da faculdade. Embora o David Little fosse apaixonado por ele, a relação entre os dois era platônica, afinal de contas, o Larry via mais como uma figura paterna do que como propriamente um amante. Os dois tinham uma espécie de relação aberta, onde o Larry geralmente se relacionava com outros parceiros, e o David também poderia se relacionar com outros parceiros, mas, segundo o que o David alegou posteriormente, o Larry era mais saidinho nessa questão. Na noite de 3 de agosto de 1978, o Larry deu carona para um jovem de 19 anos chamado Craig Long. Assim que o Craig entrou na caminhonete do Larry, ele recebeu uma proposta de sexo, mas não aceitou. E adiante dessa situação, o Craig ficou ali meio bravo com aquilo tudo e pediu para parar o carro que ele queria descer. Mas o Larry tirou uma faca e apontou para o pescoço dele. O Craig então achou que aquilo era um assalto, um sequestro, alguma coisa do tipo, e disse para o Larry que não tinha dinheiro. E o Larry falou para ele, não, fica tranquilo que eu não quero o seu dinheiro, quero outra coisa. O Larry então ordenou que ele tirasse as roupas e ele algemou os pulsos e amarrou os tornozelos do Craig. Depois ordenou que ele subisse na parte de trás da picape. Quando ele estava preso lá, caído atrás da picape, o Larry começou a se despir também. E aí o Craig aproveitou esse momento para tentar fugir, mas o Larry saiu correndo atrás dele. Então o Larry deu uma facada no peito dele que acabou perfurando o pulmão do Craig. Então o que o Craig fez? Ele se jogou no chão e passou a se fingir de morto. O Larry então pegou o carro e saiu dali. Quando o Larry saiu, ele ouviu o carro saindo, o Craig se levantou e foi se arrastando, tropeçando, até que ele conseguiu chegar numa casa onde ele pediu ajuda. Os moradores dessa casa chamaram uma ambulância, e quando a ambulância chegou, os paramédicos estavam atendendo o Craig ali. Do nada, o Larry ele apareceu na casa, dizendo que havia esfaqueado o menino acidentalmente. Ele foi preso, obviamente, e levado sob custódia. Os policiais fizeram uma busca pelo carro dele, e lá encontraram uma faca de caça, um chicote com ponta de metal, uma faca de açougueiro, mais algemas, e uma espada e também um frasco com gás lacrimogêneo. Ele foi acusado por agressão e, embora todos esses objetos encontrados no carro dele apontassem para um possível maníaco sexual ou até mesmo para um serial killer em potencial, um juiz estabeleceu uma fiança de $10 mil. E essa quantia foi paga rapidamente, foi levantada ali numa vaquinha pelos amigos do Larry. Então ele foi colocado em liberdade. Os advogados dele ofereceram para esse menino, por Craig Long, um cheque, que era do David Little, o companheiro dele, né, no valor de $2.500, em troca dele concordar em não prestar queixa do crime. O Craig foi lá e aceitou essa oferta dele, então declarou o Larry Hiller como inocente e ele foi absolvido em 13 de novembro, sendo multado apenas em $43, que foi o preço das custas judiciais desse processo. Embora ele ainda morasse com o David Little, em 1981, o Larry conheceu o John Dobrovolskis, que era um jovem de apenas 20 anos. O John já era casado e tinha 2 filhos e mais 3 enteados. A esposa dele, chamada Sally, sabia que ele também se relacionava com homens e era tolerante em relação a essa questão. Tanto que o Larry chegou a se hospedar vários dias na casa do casal e até ajudava eles com despesas do aluguel. Assim como o Larry Hiller, o John Dobrovolskis também tinha uma propensão ao sadomasoquismo e durante o ato sexual dos dois, muitas vezes, ocorriam várias sessões ali de espancamento a ponto de um arrancar sangue do outro. Embora esse relacionamento dos dois fosse um tanto quanto complicado, tendo em vista que o Larry ainda se relacionava com o David Little e o John era casado com a Sally, o Larry frequentemente cobrava a fidelidade do John. E esse ciúme, por muitas vezes, acabava em brigas com agressões físicas. Para piorar a situação dos dois, embora o David Little soubesse do caso que eles tinham, né, ele nutria uma grande antipatia pelo John, o que agravava ainda mais a situação deles. Em 1982, o Larry, que embora eventualmente trabalhasse como pintor de casas, também arrumou um emprego aos finais de semana como balconista em uma loja de bebidas lá na cidade de Greencastle, em Indiana. E por esse motivo, ele passou a frequentemente viajar na picape dele. E foi nessa época que a onda de assassinatos lá no meio oeste norte-americano começou. Craig Townsend tinha apenas 21 anos de idade quando pegou uma carona com Larry na cidade de Crown Point, em 12 de outubro de 1982. O Larry o drogou, espancou e o abandonou nu em estado de coma em uma plantação. Embora o Craig tenha ficado jogado no campo rural durante horas, ele conseguiu sobreviver a esse ataque. 11 dias depois, o Larry sequestrou um jovem chamado Steven Crockett, de apenas 19 anos. Só que o Steven não teve a mesma sorte do Craig Townsend, e o corpo dele foi encontrado em um milharal no condado de Daville, lá em Illinois. No corpo dele havia 32 ferimentos causados por uma faca, incluindo 4 na região da cabeça. Uma semana depois, Edgar Unekoffler, de 26 anos, desapareceu na cidade de Rantoul, também lá em Illinois. O corpo dele foi encontrado somente em março do ano seguinte, num campo perto de Daville, a mesma cidade onde foi encontrada a vítima anterior. Um mês depois desse crime, a nova vítima de Larry chamava-se John Johnson, um barman de 25 anos, que foi brutalmente assassinado, tendo seu corpo sido encontrado somente um mês depois na cidade de Lowell, lá em Indiana. Alguns dias depois, William Lewis, de 19 anos, pegou uma carona com Larry e acabou sendo esfaqueado até a morte e depois enterrado na cidade de Rensselaer, lá em Indiana. Em 28 de dezembro daquele mesmo ano, a polícia de Indiana foi chamada para averiguar um cadáver que foi encontrado lá na Indiana State Road 63. Era o corpo de um homem que foi identificado como Steve Hagan, de 23 anos. Ele havia desaparecido 9 dias antes em Tenenhout, a mesma cidade onde o David Little residia e onde o Larry passava os finais de semana. Próximo ao local onde o corpo do Steven foi encontrado, havia uma fazenda abandonada. E lá os policiais encontraram alguns vestígios de carne humana, o que sugeria que a vítima foi suspensa nas paredes da propriedade. O responsável pela autópsia foi o Dr. John Pless. Ele escreveu no seu relatório que o assassino estava provavelmente possuído por uma tremenda raiva e acrescentou que poderia haver mais de um perpetuador nesse crime. Assim que o Dr. Pless terminou a autópsia do Steve Hagan, ainda no plantão dele chegou mais um corpo para ser periciado. Dessa vez, era o corpo de um jovem de 21 anos, identificado como John Roach. Seu corpo havia sido encontrado na Interestadual 70, no condado de Putnam. Além das condições parecidas em que os dois corpos foram encontrados, o legista também notou uma grande semelhança entre os ferimentos dos dois corpos, o que sugeria ser obra do mesmo autor. Apenas 2 dias depois, David Block, de 22 anos, saiu da sua casa no subúrbio de Highland, dizendo à família que iria visitar uma amiga na cidade vizinha de Highwood e nunca mais retornou. Seu corpo foi encontrado por um fazendeiro em um campo ao sul de Illinois, na Route 73, em maio do ano seguinte. Entre janeiro e abril de 1983, o Larry fez mais 6 vítimas, todas elas entre 16 e 29 anos e com as mesmas características dos outros crimes. Em maio desse mesmo ano, o corpo do Daniel Scott McNeve foi descoberto num campo próximo à Indiana State Road 39, no condado de Hendricks. As feridas encontradas no corpo dele sugeriam uma ligação direta com os outros crimes que haviam ocorrido pelas rodovias. 9 dias depois, a família de Richard Bruce, de 25 anos, que era morador da cidade de Effingham, em Illinois, reclamou o desaparecimento dele à polícia. Entretanto, o corpo dele só seria encontrado em dezembro daquele ano. A essa altura, defensores da comunidade gay de Indiana passaram a especular a probabilidade desses desaparecimentos serem obras de um mesmo criminoso. Um jornal voltado para o público gay, chamado The Works, disponibilizou uma linha telefônica para receber denúncias que pudesse ajudar na elucidação desses casos. Com a ajuda de membros da comunidade gay e da família de uma dessas vítimas, eles conseguiram angariar a quantia de $1,500 como uma recompensa para qualquer informação que levasse o assassino à cadeia. A polícia de Indiana também havia se mobilizado com a mesma suspeita desses desaparecimentos e assassinatos terem sido cometidos pela mesma pessoa e, por isso, resolveu criar uma força-tarefa. Essa força-tarefa era comandada pelo tenente Jerry Campbell e foi nomeado de Equipe de Investigações Multiagência Central de Indiana. Essa força-tarefa contava com a participação de agentes de vários condados do estado de Indiana e possuía até um sistema informatizado para inserir todas as informações que eles conseguissem num só banco de dados, o que provavelmente ajudaria muito, né? Já no primeiro dia de atuação, essa força-tarefa entrou em contato com o Centro Nacional de Informações sobre Crimes do FBI. E então, baseado no modus operandi que eles levantaram ali, novos crimes parecidos começaram a aparecer. Alguns policiais do Kentucky reportaram o encontro do corpo de Jay Reynolds, de 29 anos, na cidade de Lexington. E dias depois, foi a vez da central de Chicago relatar o encontro de um corpo de um adolescente afro-americano chamado Jimmy Roberts. Ambos foram encontrados com ferimentos que sugeriam ligações com os crimes ocorridos lá em Illinois e Indiana. Thomas Henderson era um ex-amante do Larry Hiller. Em 6 de junho, ele entrou em contato com a linha direta confidencial que foi disponibilizada pela equipe da Força-Tarefa para expressar algumas suspeitas que ele tinha sobre o Larry. Ele então contou que o ex-amante dele havia sido preso em 78, né, acusado de esfaquear o jovem, no caso o crime contra o Craig, né, Craig Long, e que ele possuía um temperamento violento e propenso à sodomia. Ele contou também que o Larry trabalhava numa loja de bebidas lá em Greencastle e que ia todos os finais de semana para Tannenhout e por isso ele viajava tanto. Ele também informou aos investigadores que em 82 ele drogou um menino de 14 anos e o abandonou inconsciente em uma floresta lá em Newcastle. Como esse menino ele só foi drogado, ele não foi molestado nada, os investigadores concluíram que ele apenas serviu como uma espécie de cobaia para testar o efeito do sedativo que seria usado posteriormente nas vítimas do Larry. Os investigadores descobriram que o Larry realmente havia sido preso em 78 e, de posse dos relatórios do crime, concluíram que os objetos encontrados no carro dele na época, como as facas, algemas e tal, combinavam muito com o modus operandi do assassino da estrada. Porque todas essas vítimas elas foram encontradas com marcas nos pulsos e nos tornozelos, o que sugeria que eles foram algemados ou amarrados antes de serem mortos. Embora todas essas informações fossem importantes e impertinentes, por enquanto elas só serviram para colocar o Larry na lista de vigilância total, visto que não tinha o peso probatório necessário para uma prisão. A força-tarefa da polícia de Indiana aproveitou a parceria com o FBI para pedir um perfil psicológico do suspeito. E os agentes do FBI fizeram esse perfil e previram que o assassino seria um homem branco entre 20 e 30 e poucos anos, que trabalhava em uma profissão subalterna e que se encontrava numa situação emocional difícil, em parte devido ao seu ódio por si mesmo e em relação à sua atração sexual por outros homens. Segundo ainda esse perfil, esse indivíduo apresentaria uma imagem machista e vivia sempre com medo de ser rotulado como um gay. E para apagar simbolicamente o crime, ele fazia um esforço rudimentar cobrindo as vítimas com folhas ou com terra, conforme foram encontradas as vítimas dele realmente. Segundo ainda esse relatório do FBI, esse infrator provavelmente teria um cúmplice de meia-idade, que seria de classe média. Como as vítimas eram jovens e fortes, previu-se também nesse perfil que o criminoso provavelmente também teria um porte físico bem forte. Mas mesmo com a força-tarefa em plena atividade, corpos de jovens continuaram sendo encontrados pelas estradas do meio-oeste americano. Entre eles, em 7 de dezembro, um caçador descobriu um esqueleto humano parcialmente enterrado lá em Hendrix, perto da Rota 40. A estrada é chamada Rota 40, né? A vítima foi identificada como Richard Wayne, de 17 anos, que havia desaparecido em 20 de março enquanto fazia uma viagem da Califórnia de volta para a casa dele em Montpelier, lá em Indiana. Ainda próximo aos restos mortais do Richard Wayne, foram encontrados outros restos mortais de uma vítima já em estado de decomposição que nunca foi identificada. Em 30 de setembro, os policiais do condado de Lowell, Indiana, pararam uma picape após uma violação de trânsito. No interior do carro estavam Larry Hiller, acompanhado de um jovem que havia pego carona com ele. Ele acabou sendo preso, acusado de ter solicitado o jovem para fins sexuais, e os policiais fizeram buscas pelo carro dele. Nessas buscas, eles encontraram dois pedaços de corda de nylon. Então Larry teve o carro dele apreendido e foi levado para interrogatório. Já na delegacia, dois agentes dessa força-tarefa foram até lá e realizaram uma entrevista formal com ele e deixaram ele ciente de que ele estava sendo apenas investigado com uma suspeita depois que ele foi denunciado pelo seu ex-amante. Ele inicialmente se negou a falar sobre a sexualidade dele com os policiais, mas quando ele foi questionado sobre algumas vítimas, ele respondeu apenas que havia tomado conhecimento do caso através da imprensa. Ele então autorizou os oficiais a tirarem as impressões digitais dele e consentiu também com uma busca mais detalhada no veículo dele. Nessa busca detalhada foram encontrados uma faca, dois pedaços de corda de nylon, algemas, um martelo, dois bastões de beisebol e uma fita cirúrgica. Foi feita também uma análise nas impressões da bota em que ele estava usando. Pegaram ali a marca do sapato dele e essas marcas bateram com as impressões que foram encontradas próximo a uma das vítimas dele. O padrão dos pneus do carro dele também batia com algumas marcas encontradas próximas às cenas de crimes de outras vítimas. Além disso, o estilo de vida dele batia muito com o perfil psicológico que foi traçado pelo FBI. Após a conclusão desses exames, os investigadores da Força-Tarefa deixaram ele livre para sair de custódia, né, para deixar a delegacia, mas ele foi informado de que continuaria sendo investigado. Temendo que ele fosse fugir, os investigadores se adiantaram e conseguiram um mandado de busca para periciar a casa em que ele vivia lá em Terre Haute com o David Little. Nessa busca, os policiais encontraram mais evidências, como recibo de cartões de crédito, que indicavam a presença do Larry nas localidades onde foram encontrados os corpos. Um exame feito também na lista de ligações do telefone da casa deles indicava que o Larry fazia frequentes ligações em horários estranhos e geralmente esses horários eram logo depois que as vítimas eram identificadas. Os investigadores dessa força-tarefa também conseguiram um mandado para apreender a picape do Larry para fazer uma perícia mais aprofundada, mais apurada. Nesse meio tempo, um dos investigadores da força-tarefa, chamado Dan Collin, interrogou o David Little e obteve dele a confissão de que o Larry era realmente propenso a práticas sexuais violentas, e o David Little também contou da relação de amor e ódio que ele tinha com o Joe Dobrovolskis, né, o amante dele, né, aquele rapazinho de 20 anos que era casado. Então o FBI, junto com a força-tarefa, continuou analisando essas evidências que foram coletadas, a marca do pneu do carro, essas coisas, e aí começou a bater tudo, tanto que as marcas do pneu do carro dele bateu com as que foram encontradas próximo ao corpo de um rapaz chamado Ralph Callice, que foi uma das vítimas dele. E aí, diante de todas essas evidências que foram encontradas, o Larry Hiller foi formalmente acusado pelo assassinato de Richard Callice em 29 de outubro e teve a sua fiança fixada em US$ 1 milhão. Ainda assim, ele negava qualquer participação nesses crimes. E aí, em dezembro de 83, no mal dessas audiências probatórias, foi determinado que a prisão do Larry foi ilegal, porque as provas contra eles foram todas obtidas sem causa provável. Então, o Larry Hiller foi colocado em liberdade mais uma vez. Era por volta das 22 horas e 30 minutos de 19 de agosto de 1984, quando o Larry atraiu um jovem de 16 anos chamado Daniel Bridges para o seu carro. Embora o Daniel fosse heterossexual, ele desde os 12 anos de idade era negligenciado pelos pais e por isso passou a atuar como garoto de programa. Dentro do apartamento do Larry, o Daniel Bridges foi amarrado com um varal e depois foi espancado e esfaqueado até a morte. O Larry então desmembrou o corpo dele e cortou em 8 pedaços. Ele drenou o sangue das partes e colocou em 6 sacolas de lixo separados. Na manhã de 21 de agosto de 84, um zelador chamado Joseph Bala encontrou esses sacos dentro de uma lixeira, mas era uma lixeira que não era destinada aos moradores do condomínio. Então, como ele viu aqueles 6 sacos de lixo ali fora do lugar, ele resolveu dar uma inspecionada, abriu um dos sacos ali para ver o que tinha, e quando ele abriu, tinha uma perna humana. Os policiais então foram chamados e tal, e aí o Joseph Bala deu o depoimento dele, e ele começou a falar, ele lembrou que no dia anterior, ele viu um dos inquilinos do prédio levando esses sacos de lixo até essa lixeira. E quando ele informou o nome desse inquilino, os investigadores se lembraram imediatamente de quem era e reconheceram que era Larry Hiller. Os policiais, então, de posse de um mandado, invadiram o apartamento número 106 e lá encontraram Larry e John Dobrovolsky, e ambos foram levados presos. Ainda naquele dia, um detalhado exame forense foi feito no apartamento e lá eles descobriram uma grande quantidade de sangue que havia sido lavada do carpete do apartamento. Jogaram ali luminol e viram que, pô, limpar isso aqui foi uma cena de crime. Além disso, eles também encontraram várias marcas de respingo de sangue pelas paredes e pelo teto. Outros objetos, como lâminas e roupas de couro, também foram encontrados no apartamento de Larry. No dia seguinte, o Larry foi formalmente acusado pelo assassinato do Daniel Bridges. Como eles conseguiram enxergar as conexões de todos os crimes, o Larry foi levado a julgamento. Ele, no depoimento dele, admitiu que teve ajuda do David Little em vários crimes, o que foi negado pelo companheiro dele. O Larry Hiller foi condenado à morte e o David Little foi considerado inocente de todas as acusações. Larry Hiller morreu na enfermaria do Pontiac Correctional Center, onde cumpriu a sua pena, em 6 de março de 1994, vítimas de complicações relacionadas à AIDS. Então essa foi a história turbulenta, a história pesada de Larry Hiller. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Caso tenha gostado, vai lá no nosso Instagram e tal, deixa suas impressões. É muito importante pra gente ter o feedback de vocês. E eu espero vocês no próximo episódio de Serialcast.